Queridos, a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria, de ensinamentos extraordinários, porque com certeza Deus tem reservado o que há de melhor para nós. E as direções de Deus são para nós andarmos bem, vivermos bem, desfrutarmos da paz que Ele tem para nós, concretizar os nossos sonhos e termos uma vida feliz, uma vida abundante, que foi a promessa do próprio Senhor Jesus para cada um de nós. Em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 26, Eliseu faz a seguinte pergunta para a Sunamita: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo vai bem, tudo vai bem. E é interessante nós observarmos essa pequena frase: vai tudo bem. É uma pequena frase que rompeu a barreira do tempo. E eu creio que nós, eu, você e tantos outros, estamos acostumados a cumprimentar e ser cumprimentados com essa palavra, com essa frase, quando alguém passa por nós. Olá, vai tudo bem? E, no natural, nós também temos o hábito de abrir os lábios e dizer à pessoa: vai tudo bem. Porém, muitas vezes, a pessoa nem para ouvir a resposta, segue o seu caminho e, vamos dizer mesmo, se formos sinceros com aquilo que nós estamos falando, nós vamos entender que, às vezes, o dizer vai tudo bem não expressa a verdade daquilo que nós estamos sentindo. Porém, é um cumprimento corriqueiro em que, diga-se de passagem, a pessoa que está nos cumprimentando, ele não está interessado a fundo em saber se está ou não está bem conosco. Então, não cumprimenta não para saber, não para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, é preciso que, se nós queremos conversar, queremos dialogar com alguém, aí essa pessoa pare, nos dê atenção, ou nós pararmos para dar atenção ao outro, para poder ajudar. Então, aí nós teríamos a atenção e diríamos: olha, nada está indo bem, eu estou enfermo, meu cônjuge desempregado, meu filho anda revoltado dentro de casa, dizendo que vai sair, parece que o mundo está desabando sobre nós. Na realidade, não tem nada bem, tudo vai de mal a pior. Mas acontece que a outra pessoa que passa por nós também não tem tempo de falar, não tem tempo para nos dar ouvido, não tem tempo de ouvir aquilo que nós temos a dizer. Então, veja, se é isso aí, para que então nós perguntamos se vai tudo bem? Talvez seja pela força do hábito, ou talvez até pela educação, sairmos de manhã para ir comprar o pão e passarmos pelos vizinhos e dizer: bom dia, vizinho, tudo bem? Mas a gente já fala tudo bem seguindo o nosso caminho. A gente nem prestou atenção na resposta que o vizinho deu. Então, quem sabe a pergunta é apenas por uma breve saudação sem maiores interesses. Então, fica de lado o propósito de saber realmente como aquela pessoa está passando, que situação aquela pessoa está vivendo. Então, por que que nós procedemos assim? Será devido à pressa que nos envolve? Ou à correria da tarefa, o que temos que fazer, o dia a dia nos absorve. Então a gente vai na padaria, tem que correr para casa para tomar um café rápido. Por quê? Porque o tempo urge. Já estamos preocupados com a condução, já estamos preocupados com o trânsito, já temos preocupação com a hora que temos que estar lá para cumprir com os nossos compromissos e a nossa agenda repleta de compromissos. A gente já sai preocupado de casa na certeza que não vai dar para cumprir todos aqueles compromissos que temos para aquele dia. Então parece que a gente carrega um fardo. Parece que os problemas não acabam nunca. E a nossa agenda está tão cheia, parece que as situações e o que tem que se resolver não vai chegar a um termo, não vai ter fim. E aí a gente se enclausura, a gente passa a viver dentro do nosso mundo. E o contato social, a vida familiar e até a vida pessoal vai sendo prejudicada por esses atropelos. Quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá um norte, nos mostra como é importante nós termos o tempo para cada coisa. Eu gosto muito de Eclesiastes 3, onde o Senhor usa Salomão para dizer que há tempo para todo propósito sobre a face da terra. Então, se nós aplicássemos isso, porque naturalmente, quando alguém fala conosco sobre alguma outra atividade, automaticamente já vem à nossa boca a frase, não tenho tempo, não posso, não tenho tempo. Então, o não ter tempo já se tornou uma desculpa para nós não estarmos em determinados compromissos. E a Bíblia vem na contramão dizendo que há tempo para todo propósito. Então quem está errado? Deus ou nós? Será que a nossa agenda está tão cheia que nem para Deus nós temos mais tempo? E será que a pessoa diz tudo vai bem para também não haver mais nenhum questionamento? E quando Naamã respondeu a Geazi, vai tudo bem, desejava arrancar de Naamã alguma coisa por ter sido curado pelo Senhor. Veja, o questionamento de Naamã com Geazi é diferente. A sunamita, ela diz, vai tudo bem, por quê? Porque o que ela precisava conversar, não adiantava conversar com Geazi. Por quê? Porque Geazi não iria resolver o problema. Então, ela foi sábia. Ela precisava conversar com alguém que pudesse ajudá-la naquela situação tão difícil. Qual era a situação? Ela havia deixado o filho morto lá no quarto. E com quem ela queria falar? Com Eliseu e não com Geazi. Então, saindo, você vai ver outra história, em 2 Reis 9, 11, quando Jeú, saindo, né, encontra os seus servos, e os seus servos disseram, vai tudo bem? Então, o surgimento repentino de Jeú é o desaparecimento do mensageiro, né? Dava a impressão de que algo não estava bem. E aí eles perguntaram, vai tudo bem? Ou seja, você está precisando de alguma coisa? Quando você observa, né? 2 Reis 4, 10, um casal amoroso, um casal que se dispunha a estar ajudando, construiu um quarto para o profeta Eliseu em Sunem, e o profeta percebeu que aquela mulher não tinha filhos, era um casal que vivia sozinhos, e nós sabemos que filho completa a vida do casal, enfeita a casa, alegra a casa, e aquela mulher não tinha filho. Ela era uma mulher nova e o marido já tinha uma certa idade. E Eliseu questionou com Geazi: o que nós podemos fazer para retribuir toda essa amabilidade, né, dessa sunamita? Quanta coisa ela tem feito para nós, o que, que a gente pode para abençoá-la? E aí Geazi disse: olha, eu observei que ela não tem filhos. Então Eliseu orou ao Senhor e profetizou sobre a vida daquela mulher, dizendo que Deus iria abençoá-la, e segundo o tempo de vida, e ela abraçaria o filho. Vá lá. E aí a mulher até responde a Eliseu: não faças brincadeira com a tua serva. É uma lição aqui. Nunca pense que uma palavra profética vinda da parte de Deus, Deus está brincando com os seus sentimentos. Não. Quando você recebe uma palavra de revelação através de um servo, de uma serva, que você sente que vem da parte de Deus, creia que é uma promessa de Deus para a sua vida. Creia que Deus está em ação. Creia que Deus está trabalhando em prol de você e Deus vai fazer aquilo que você está esperando. Creia que o teu milagre está a caminho. Então, quando Deus fala, Deus faz. Deus faz. No verso 17, você vai observar: a promessa se cumpre e a mulher deu à luz a um filho. E decorrido o tempo, a criança nasceu, cresceu, se tornou um adolescente, ativo, e já ia para o campo trabalhar com o pai. E num dia muito ensolarado, aquele menino, ele começou a passar mal, muitas dores de cabeça, talvez aqui uma insolação, etc., né? E o pai, então, preocupado e não sabendo, né, trabalhar devidamente, ou talvez preocupado com os dois lados, o trabalho e o estado do menino, pediu que rapidamente um criado o levasse até a sua mãe, porque a mãe tem todo cuidado especial, não é verdade? Faz um chazinho, ministra lá um medicamentozinho, e tem todo aquele cuidado. Mãe sabe entender o que um filho está passando. E a mãe veio, cuidou do filho, medicou o filho e colocou assentado sobre os seus joelhos. Porém, o que diz o texto? Que o filho não resistiu e veio a falecer. E o que fez a mãe daquele menino? Foi procurar o profeta Eliseu. O que, que ela fez? Colocou o menino no seu quarto, sobre a cama, colocou lá direitinho, colocou na cama do homem de Deus, fechou a porta, saiu. Veja, hein? Se essa criança veio como bênção, então ela precisa continuar como bênção na minha vida. Olha, esse foi o posicionamento da sunamita. Olha o que, que a sunamita toma dentro do seu procedimento. Deus me deu esse filho como bênção. Como é que esse filho morre agora? Deus usou o profeta para trazer esse filho como bênção e colocar ao nosso lado. Então eu vou ao profeta para saber que propósito de Deus é esse. Eu vou te dizer uma coisa: lute pelos teus sonhos, não deixe o teu sonho morrer, não deixe a tua promessa escapar das tuas mãos. Lute, persevere. Às vezes a pessoa aceita a derrota sem lutar, a pessoa aceita as perdas. O inimigo vai levando aquilo que Deus te dá e você não se interessa em lutar. Não, lute contra as perdas. A bênção que Deus determinou para você não pode fugir das tuas mãos. Então você tem que lutar para preservar aquilo que Deus te deu. E essa foi a postura da sunamita. Aquela mulher foi direto ao Carmelo. Direto ao Carmelo. Então ela não tinha interesse nem para contar ao marido ainda, nem para falar com Geazi e nem para falar com nenhum outro que se postasse diante dela no caminho. Porque ela saiu de casa determinada a falar o que ocorrera com o profeta, com Eliseu. Quando de longe o profeta avistou-a, então Eliseu disse para Geazi: eis aí a sunamita. Algo estranho, não era para a sunamita estar ali naquela hora e naquele dia. E então Eliseu logo percebeu que havia algo sobrenatural acontecendo. E no verso 25, Eliseu disse para Geazi: vá ao encontro da sunamita, corra lá. E Geazi vai ao encontro da mulher, e quando encontra a mulher, diz: vai bem contigo? E a mulher disse: vai bem, mas esse vai bem da mulher, como tantos outros vai bem que nós vimos no início, não representava um verdadeiro vai bem, era uma desculpa que ela estava dando para Geazi, porque ela não tinha tempo a perder para contar história para quem não podia fazer nada. Imagine a situação: um filho que fora esperado, desejado, prometido, motivo de grande alegria, e agora estava em casa sem vida, sobre a cama do profeta. Por que será que a mãe do menino respondeu que tudo ia bem? Porque ela não queria perder tempo em contar historinha para quem não podia mudar a situação. Querido, para de contar a tua vida para aqueles que não podem fazer nada por você. Para de abrir a tua vida particular para aqueles que não podem te ajudar, não vão acrescentar nada na tua vida. Você precisa ser abençoado? Procure quem pode abençoar você. Procure quem tem a vida comprometida com Deus. Tem gente que, quando está passando por um problema, abre a vida para todo mundo, até para o pipoqueiro na esquina. Para com isso. Não adianta você perder tempo em contar as suas lamúrias para uma pessoa que não vai acrescentar nada na sua vida. Então aquela mulher foi determinada. Ela diz: Deus usou o profeta Eliseu para trazer a bênção. Então Deus vai falar com o profeta Eliseu o que nós precisamos fazer. E aí? Aí Eliseu foi à casa da mulher, orou pelo filho, e o filho ressuscitou. O problema foi resolvido, e ele entrega a mulher, o filho, agora em vida. O lar foi restaurado. O lar foi restaurado, tudo voltou ao normal, a paz voltou, a alegria voltou. Aquela mulher, então, pôde testemunhar: Deus me deu um filho como promessa duas vezes. Ele me deu o privilégio de conceber esse filho, e agora ele traz o meu filho de volta da morte. Ele ressuscitou o meu filho. Ela começa a dizer: esse Deus é extraordinário, é maravilhoso. Deus usou o profeta para que a bênção permanecesse na minha casa. Querido, seu lar está se desfazendo, sua despensa está vazia, contas para pagar, desemprego, prisão de um familiar, um filho no vício, diagnóstico de uma doença grave, perda de um ente querido. Aí você diz: tudo vai bem? É porque você ainda não encontrou a pessoa certa para orar por você, para ser usado por Deus para trazer a bênção até você. Abra o seu coração na presença daquele que pode resolver a sua questão. Busque ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Que o Senhor te abençoe.